de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos em Ezequiel, que eu falei. Quero cumprimentar também João Macedo, Vanúzia Barbosa, as pessoas que estão lá no YouTube, Rosângela Lopes também, Maria José, lá de Poeira, e no Instagram. Ezequiel, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Todo esse texto, ele é muito bonito. Vale a pena ser lido todo ele. Vamos lá. A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos e me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão viver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriam, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito. Ó filho do homem, profetiza e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: Nossos ossos secaram e a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei à terra de Israel, ao povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por esta santa palavra, Senhor. Obrigado por esse texto que nos traz uma esperança tão grande. Um texto que foi profetizado quando o seu povo vivia numa situação de exílio, numa situação de degredo, uma situação muito difícil. Mas o Senhor é a nossa esperança. No Senhor nós colocamos a nossa esperança e rogamos que o Senhor venha sobre nós, que teu Espírito pouse sobre todos nós, trazendo cura e libertação, no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Ezequiel é um livro muito bonito. Eu gosto do profetismo bíblico. Se eu tiver que escolher na Bíblia algumas partes que me comovem muito, eu diria que o profetismo bíblico e os evangelhos sempre me comovem. Esse texto mesmo de Ezequiel, eu vim mais cedo para cá, estava relendo esse texto quase chorando de emoção, porque ele é muito bonito. Ezequiel, diferentemente dos outros profetas de Israel, ele profetizou no exílio. Ele foi levado na segunda deportação em 597 a.C. Em 597, ele foi levado por Nabucodonosor para o exílio e ficou na Babilônia, junto com os exilados, numa situação muito difícil. Imagina, o povo tinha a terra, tinha um lugar onde vivia, onde plantava, onde colhia, casava, fazia festa, tinha filhos, criava. E de repente foram tirados daquela região e levados para um lugar distante, uma outra língua, uma outra realidade, uma outra cultura, uma cultura idólatra. Perderam o templo, o lugar de adoração, tanto que muito provavelmente as sinagogas, os lugares onde hoje os judeus se reúnem para estudar a Bíblia e orar, surgiram justamente durante esse período do exílio babilônico, porque não tinha templo. E Ezequiel tem visões muito bonitas. A profecia dele é muito bonita, porque ela é muito impactante. Só para vocês sentirem um gostinho, um pouco de sabor. Ele diz assim: no quinto dia do quarto mês do 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebá, os céus se abriram e tive visões de Deus. Que coisa bonita. Ele ali, noutra pátria, noutro lugar, de repente ele tem uma visão de Deus. Eu quero lembrar que a Babilônia estava muito longe, onde eles estavam era bem longe de Israel, então foi uma viagem muito longa, muito difícil, e ali eles estavam, e ele então foi tomado pelo Espírito de Deus, quando estava junto ao rio Quebá, e teve visões. Ele teve visões, grandes visões, muito importantes. Ele é o profeta da esperança. E mais, ele diz que toda pessoa é responsável diante de Deus. Lá no capítulo 18, ele vai tratar sobre isso. Ou seja, todos nós temos uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Ainda que muitas coisas que nós fazemos são heranças culturais, é por causa do convívio, da vida que nós levamos, dos contatos com as pessoas, mas nós somos responsáveis diante de Deus. Eu vou dizer na prática como é que isso funciona, para a gente entender. Vejam bem, na década de 80, se eu não me engano, foi década de 80, houve um massacre num presídio aqui no Brasil, em São Paulo, se eu não me engano, o maior da América Latina, o Carandiru. Houve uma invasão, Fleury era o governador de São Paulo naquela época, havia uma rebelião, a polícia entrou, a polícia de São Paulo entrou e matou e assassinou 111 presos no Carandiru. Até hoje esse processo rola e na justiça. De vez em quando são condenados, voltam essas condenações. Bom, por que é que eu estou contando isso? Imagina, os soldados que estavam ali naquele dia no Carandiru, eles receberam uma ordem do superior deles. Receberam uma ordem. Então, dentro do código militar, em tese, eles tinham que cumprir aquela ordem. Desde que aquela ordem não ferisse princípios fundamentais das próprias organizações internacionais quando tratam sobre a proteção à vida. Então, um soldado, ele não pode, diante de um júri, dizer que atirou, que matou aqueles presos cumprindo ordens, porque ele podia dizer não. Aí você dizia, mas ele seria preso por insubordinação. Isso, muito bem. Ele poderia ser preso por descumprir uma ordem, mas ele podia dizer não. Isso fica mais claro quando nós vamos estudar, por exemplo, na época dos tribunais de Nuremberg e também quando Israel julgou um grande criminoso nazista. E ali as pessoas estavam sendo julgadas, elas estavam cumprindo ordens, mas elas mataram pessoas, elas cometeram crimes hediondos contra a humanidade. Então, ainda que elas justificassem que estavam fazendo aquilo porque cumpriam ordens, elas responderão diante de Deus pelos seus atos. Então, das coisas mais simples às mais complexas, isso é Ezequiel que vai dizer que nós respondemos a Deus por todos os nossos atos. Então, ele é um profeta maravilhoso, mas ele não traz só uma mensagem de exortação para o povo, ele traz principalmente uma mensagem de esperança. Ele fala que há esperança até para ossos secos. Então, dentro das visões que ele teve, ele chegou a profetizar, por exemplo, pelos montes, chegou a profetizar para as florestas, e por fim ele profetiza para ossos secos. cadáveres, não chegavam nem a ser cadáver, porque era osso mesmo, apenas osso. Ele é chamado a profetizar para mostrar, Deus quer mostrar nesse texto, que ele é o Deus da vida e que ele pode dar a vida onde nós só enxergamos a morte. E foi essa a visão que ele teve. A primeira visão que ele teve aqui é desse vale de ossos. Ele tem essa visão, ele olha, ele é levado pelo Espírito, né? A mão do Senhor veio sobre mim e me levou pelo Espírito do Senhor a um vale de ossos secos. É muito bacana porque em hebraico, aqui nós fazemos uma separação, por exemplo, entre vento, sopro e espírito. Para nós, espírito é sempre espírito, está relacionado ao Espírito Santo ou ao Espírito da vida. Quando nós estamos lendo o texto original, tanto em hebraico quanto em grego, a palavra é uma só. Em hebraico é ruach, ruach, que tanto se aplica para o vento, para o sopro, quanto para o Espírito Santo de Deus. Em grego, a palavra é pneuma, de onde vem a palavra pneu, que quer dizer ar também, vento, e espírito. Então, é uma palavra só nessas línguas. É bonito porque num texto desse você vê que há um jogo de palavras. Aqui a gente já vê claro, lá no texto não, ele está falando, está usando a mesma palavra para espírito, usando a mesma palavra para o vento. Então, eu fui levado pelo Espírito de Deus, eu fui levado pelo sopro de Deus, pelo vento de Deus. Essa seria também uma tradução possível. E diz que Deus o fez andar sobre um vale de ossos. Vejam bem, Ezequiel, além de profeta, Ezequiel era sacerdote. Um sacerdote não podia entrar em contato com um cadáver, porque isso o tornava impuro. E, uma vez impuro, ele estava restrito de participar das atividades cúlticas, das atividades religiosas. Mas aqui é uma visão, por isso que ele não fica impuro. Isso aqui não é um texto histórico, no sentido de que Ezequiel de fato andou num vale de fato de ossos, de fato os ossos tomaram vida. Não, isso foi uma visão, é uma visão que ele teve. Eu fui levado, é uma visão dentro das visões que ele tem. E ele diz então que Deus o fez andar por esse vale. Então a primeira questão que ele é levado a ver é uma área com muitos mortos, muitos cadáveres, muitos ossos, na verdade. Ou seja, sem vida, um lugar sem vida, um lugar sem esperança, um lugar onde todas as possibilidades já haviam desaparecido. Porque nós, quando vemos essa realidade concretamente, nós vemos que acabou. Não há mais como um conjunto de ossos ali de uma pessoa voltar a viver, a tomar vida. Nós sabemos que isso não acontece, nós sabemos que isso é impossível, cientificamente impossível, e nem há relatos na Bíblia de alguém que tenha ressuscitado nessas condições, apenas ossos, né? O caso mais profundo que nós conhecemos é de Lázaro, que só fazia 4 dias que tinha morrido. Então aqui é essa visão. E aí Deus pergunta para ele, filho do homem, me fale uma coisa, esses ossos podem viver? A vida possível dentro desse vale de ossos, esses ossos podem se levantar e começar a viver novamente? Quem assistiu O Senhor dos Anéis, há um grupo de pessoas que haviam morrido, mas aí no caso eram espíritos, né, que eles participam da última batalha da Guerra do Anel. Tolkien vai buscar na Bíblia inspiração para aquele livro. Então, são situações muito que nós vamos lembrando por causa dessa visão. E aí, o que é que acontece? Ele responde, Senhor, o Senhor é quem sabe. O Senhor é que sabe. O que é que Ezequiel está dizendo? O Senhor é o Criador, é o sustentador, o Senhor que fez a vida, o Senhor que dá vida a cada um de nós, o Senhor que é grande, que é poderoso. Eu não sei de nada. Então o Senhor está me perguntando, filho do homem, esses ossos poderão viver? O Senhor sabe a resposta. O Senhor sabe a resposta. Vamos sempre lembrar que Ezequiel está profetizando para um povo com sérios problemas de relacionamento, um povo com sérios problemas de relação com Deus, que havia sido exilado, que tinha perdido tudo, que estava vivendo numa situação de escravidão, numa outra terra, numa outra cultura. E, na melhor das hipóteses, ficaria 70 anos naquela terra, porque era isso que Jeremias havia profetizado. Mas muitos nem tinham consciência dessa profecia de Jeremias. Por exemplo, é Daniel que bem mais tarde vai ler o livro e diz, opa, peraí, eram 70 anos, então já está terminando esse prazo, logo já termina esse prazo. E depois é Esdras e Neemias, que cumprido esse tempo, são os primeiros a retornarem a Jerusalém. Nós estudamos os livros de Esdras e Neemias aqui na igreja, conhecemos bem essa história. E aí, ele diz, o Senhor sabe. E aí, o que é que nós vemos aqui? Que é a palavra de Deus que gera vida. A palavra de Deus tem força e poder. Tudo o que Deus fez foi pela palavra. Faça-se. E tudo foi se fazendo. Faça-se. As coisas foram acontecendo. A palavra de Deus tem muito poder. Quando nós vamos, por exemplo, para o ministério de Jesus Cristo, nós vemos que os seus milagres são realizados pela palavra, pelo verbo. Ele diz, faça-se, e as coisas se fazem, e as coisas acontecem. E aí ele diz, então ele me disse, então Ezequiel profetiza sobre esses ossos e diga, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos não escutam, ossos não têm ouvidos. Mas Deus diz, profetiza sobre esses ossos, profetiza. E o profeta, ele tem fé, ele é um homem de muita fé, e ele faz exatamente aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse, aquilo que o Senhor ordenou para que ele fizesse. E aí, ele diz então, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vocês o fôlego da vida, e vocês vão viver, o sopro. Aqui esse texto nos remete diretamente a Gênesis, na criação, quando Deus com a própria mão fez o primeiro ser humano, fez o homem, e Adamá, Adão, e para que ele tivesse vida, foi preciso que o Senhor soprasse em suas narinas o sopro da vida. Aqui essa palavra está ecoando Gênesis, é o sopro. Então, eu vou soprar sobre vocês e vocês vão viver. Vou pôr nervos, farei aparecer carne e estenderei pele. Porei o espírito em vocês, ou seja, porei o fôlego, o ar em vocês. E vocês vão viver para que vocês saibam que eu sou Deus. Eu sou Deus. Então, ele está falando para o povo, não desanime. Vocês estão exilados, vocês estão passando por uma situação muito difícil, vocês estão sem esperança, vocês estão sem perspectivas de futuro. Não se desesperem, porque Deus é o Senhor da vida. O seu espírito faz reviver até ossos secos, quanto mais vocês que são vivos, que estão vivos, que têm toda condição de reviverem. Então, não se desesperem. Essa é a ordem do Senhor. Não percam a esperança. É para isso que essa visão de Ezequiel serve. Para mostrar para as pessoas, através dessa visão, desse texto, dessa palavra, que Deus é o Senhor da vida e que Ele faz reviver, como diz o Salmo, aquele que está no monturo, Ele tira aquele que está no lixo, aquele que está na sarjeta, aquele que está vivendo numa situação muito difícil, ele tira, ele devolve a vida, o seu espírito faz reviver, revigorar. E aqui então ele diz: eu vou colocar carne, nervos, pele, sangue, eu vou restituir todos os seus órgãos, por fim vou soprar o espírito da vida. Então Deus tem esse poder. Deus continua operando e realizando milagres no meio do seu povo. Deus continua sendo o Senhor da vida, o nosso Deus, o que cuida de nós. E o Espírito Santo, ele deixou o Espírito aqui justamente para isto, para vivificar, para manter o seu povo animado. E o seu Filho, Jesus Cristo, que intercede por nós, que clama por nós, que leva até Deus, o Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos. Jesus Cristo, o curador, o taumaturgo, que fez curas maravilhosas, que fez milagres estupendos. E aí ele diz que eu profetizei do mesmo jeito que me foi ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um ruído, os ossos estalando ali, uns batendo nos outros e os corpos se formando. Imagina o barulho daqueles ossos. Ele diz: eu olhei e vi os nervos, os cobriam, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia vida, não havia espírito. Imagina que visão ao mesmo tempo, cheia de esperança, mas que visão aterradora. Você imagina se qualquer um de nós tem um sonho, se qualquer um de nós tem um sonho, e aí nós sonhamos com ossos, de repente criando carne, nervos, pele, nós acordaríamos assustados. É exatamente essa a visão que o profeta tem. Ele vê então aqueles ossos se refazendo, se recompondo aquilo que se havia decomposto. Então, diz mais: profetiza ao Espírito, o Filho do Homem, profetiza e diga ao Espírito: assim diz o Senhor, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então é o Espírito de Deus que dá vida, é o Espírito de Deus que vivifica. E então, aqueles corpos, ele diz que aqueles corpos então, eu profetizei, então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Provavelmente essa visão, vamos lembrar que a Judeia havia sido ocupada, invadida por Nabucodonosor, houve resistência de parte do exército de Israel, muitos foram mortos, então essa era a cena, uma cena aterradora. Ele é levado então a essa região para ele ver aqueles ossos, para Deus mostrar para ele que Deus tinha poder de dar vida àqueles ossos e que ele profetizasse ao povo, levando essa palavra, que não desanimasse, que não perdesse a esperança, porque Deus os traria de volta. Nossos ossos secaram e a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados, é o que fala. Então, profetiza e diga: assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei à terra de Israel, ó meu povo. Meus queridos, essas profecias, depois os judeus vão retornar, como nós vimos, quando Ciro, rei da Pérsia, permite que eles retornem. Esdras e Neemias retornam a Jerusalém, reconstroem a cidade, começam a restaurar o templo. Depois o templo vai ser reconstruído, o segundo templo, já pertinho, por Herodes o Grande, aquele que, quando Jesus nasceu, reinava sobre a Judéia. O templo vai ser restaurado, mas o templo nunca mais é o mesmo, porque nele não há mais a presença de Deus, não há mais a Shekinah de Deus. Na verdade, o templo que esses profetas estavam se referindo era a Jesus Cristo, o verdadeiro templo de Deus. É o Senhor Jesus Cristo que é o verdadeiro templo de Deus. É o Senhor Jesus Cristo que é a presença de Deus no meio daquele povo e continua no meio de nós. E é o Senhor Jesus Cristo, então, com o seu poder, que nos tira da morte para a vida. Sim, porque aquele que não aceitou Jesus Cristo, aquele que rejeita a palavra do Evangelho, ele é semelhante àquele vale de ossos secos. Você olha, você vê o mundo, você vê a sociedade, as pessoas vão e vêm, vivem alegres e felizes, como no tempo de Noé, mas aquelas que recusam-se a crer em Deus, aquelas que se recusam a crer em Jesus Cristo, não passam de ossos, insepultos. Estão aí. É Jesus Cristo que é a fonte da vida, é o Espírito Santo que, nos levando a Jesus Cristo, nos devolve a vida, nos faz experimentar algo maravilhoso, algo grandioso. Esse texto, então, está apontando para algo grandioso e maravilhoso na vida de todos nós. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador e crê que em Jesus Cristo há a salvação, passa por um processo semelhante a essa visão de Ezequiel. Tem o corpo restaurado, tem a vida verdadeira devolvida pelo poder do Espírito em Jesus Cristo. Que nós possamos voltar para as nossas casas, sabendo que há esperança até para ossos secos. Então, aquele nosso parente, aquele nosso amigo, aquela pessoa com quem nós nos relacionamos e que não aceita Jesus, nós devemos orar, nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus para converter, para quebrantar o coração, para que, assim como aconteceu nessa visão de Ezequiel, possa haver com todo aquele que, embora perdido, encontrado pelo Senhor, é-lhe dada a vida eterna. Que assim seja e que nós possamos voltar para as nossas casas nessa esperança. Eu quero abraçar o Eduardo Ribeiro, que assiste pela internet, a Janaína Boitrago, boa noite Janaína, Manuel Silva, Maria do Carmo Boitrago, que é a mãe da Janaína, Meire Carvalho Tavares, um abraço para todos vocês que estão no Facebook e também nas outras plataformas, né? No YouTube e no Instagram. Vamos orar neste momento. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por este momento de culto, de adoração. Obrigado por esta palavra, Senhor, que nos traz esperança em tempos difíceis. Sempre que, em todos os momentos em que nós estivermos vivendo por grandes dificuldades, possamos nos lembrar dessas palavras e saber que o Senhor é Deus e que, crendo nele, ele nos restitui a vida, a alegria, a saúde e a felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos vocês. Domingo, às 9h, tem escola dominical presencial aqui na nossa igreja. Você é nosso convidado.